Vamos fazer uma oração agora e a partir desse momento, pastor, Deus te use aí no, nos conduzindo nesse devocional e nessa hora tranquila.
Amém.
Senhor Todo-Poderoso, que a tua bênção esteja com teu filho,
Amém,
pastor
Senhor.
Robson, de maneira que ele seja o teu instrumento agora para nos trazer a tua palavra neste devocional, que sejam palavras que nos levem a nos aproximar, nos reconectar e fortalecer a nossa vida e a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Muito bem. Então já conversamos um pouco, né? Falamos da alegria de poder participar com vocês. Depois dessa oportunidade que a internet nos dá de poder, né, nos reunir com pessoas distantes, né? A gente tem tido a oportunidade de falar com pessoas de vários lugares, não só no Brasil, mas do mundo, né? E é uma alegria poder compartilhar a palavra, né? E nesta noite nós escolhemos uma história bem conhecida para que possamos trair algumas lições importantes, principalmente para a nossa vida de oração, de dedicação, de consagração ao Senhor, né? A oração, ela é muito importante na nossa vida. Na verdade, a oração é a respiração da alma, né? Então, isso mostra o como nós devemos orar, ter uma vida intensa de oração. O apóstolo Paulo disse que nós devemos orar sem cessar, ou seja, viver em espírito de oração. Não uma oração dentro de uma formalidade, como essas orações públicas que fazemos, mas de uma conversa, de fato, como a irmã White diz no livro Caminho a Cristo, né? Que é o abrir do coração a Deus como a um amigo, né? Compartilhar a vida com ele. A vida de oração é estar conectado com o alto a cada dia. O texto que nós escolhemos para a nossa reflexão nesta noite está no livro de 1 Samuel. É a história da oração de uma mãe que fala da angústia do seu coração e que nos ensina lições importantes no relacionamento com o nosso Deus, né? Eu estou falando de Ana e eu queria começar com o um texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso 15, onde o texto diz assim: Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então, nós conhecemos a história, eu creio que a maioria, não é, dos nossos irmãos aqui conhece, os amigos talvez alguns, muitos conheçam também a história de Ana, e aqueles que não conhecem ainda podem ler o relato aqui no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 1 e 2, nós temos a história de Ana. Ana é uma personagem na Bíblia, não é, casada com Elcana, né? Esse homem, ele era um homem fiel, né? Era um homem da linhagem dos levitas, né? E ele amava muito a sua esposa. Era uma mulher amada, muito amada pelo seu marido. É interessante que eles tinham um problema. Ana não podia ter filhos, ela era estéril, né? E ela clamava ao Senhor por essa situação, mas o filho não vinha. Assim como outras, nós temos outras mulheres na Bíblia que passaram pela mesma situação. O caso de Sara, por exemplo, né? Teve a mesma dificuldade, Raquel, no princípio, também teve. Então, nós temos algumas mulheres que passaram por essa experiência. Naquele tempo, não ter filhos, né? Era considerar alguém que estava sendo amaldiçoado, que não era abençoado pelo Senhor. E toda a família desejava, né, que tivessem filhos, né? O casal tinha desejo de ter filhos. Mas Ana não tinha filhos. E por conta disso, Elcana não teve paciência e fé suficiente, embora fosse um homem temente a Deus, um homem consagrado, ele não teve fé suficiente para esperar no tempo de Deus. E aí ele procurou uma outra esposa, e ele encontrou uma outra esposa. Naquela época, Deus tolerou a bigamia e a poligamia em alguns dos líderes do seu povo, em alguns homens de Deus. Deus tolerou. Deus nunca aprovou a bigamia ou a poligamia, né? No princípio, Deus criou um homem para uma mulher. Quando a Bíblia fala do casamento, a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e não às suas mulheres. Então, o casamento é para ser monogâmico, né? É uma mulher só, um homem, um marido só. Mas Deus tolerou, né, aqueles homens que, olhando o exemplo de outras nações, eles acabaram copiando o que eles faziam, e para resolver alguns problemas, ao invés de confiar no Senhor e esperar nele, eles acabaram tentando ajudar e tentando resolver um problema, criando problemas mais difíceis. E quando você olha para a vida daqueles que tiveram mais de uma esposa, você vai ver que todos tiveram dificuldades. Com Elcana não foi diferente. E Ana passou a sofrer, por quê? Porque a outra mulher de Elcana, a Penina, ela lhe deu filhos, né? E agora ela provocava Ana, e Ana sofria. Mas Ana era uma mulher de fé. Ana era uma mulher fervorosa, não é? O livro Patriarcas e Profetas, a escritora Ellen White, ela diz que Ana era uma mulher de piedade fervorosa, meiga, humilde, e se distinguia por seu caráter, de ser um caráter ardoroso e de fé elevada. Está no livro Patriarcas e Profetas, página 418. Então, era uma mulher de fé, uma mulher de oração, e Ana orava ao Senhor. Eu queria chamar a atenção desse fato, né? Às vezes nós pensamos que quando nos consagramos a Deus e quando buscamos ser homens e mulheres de oração, que os nossos problemas vão ser resolvidos, né? Que nós não teremos tantas dificuldades, que não vamos passar por tantas aflições. Mas, queridos, quando você começa a orar, você vai perceber que não é bem assim. E, na verdade, eu diria até que se você começar a orar mais, né, talvez seus problemas aumentem. Todo aquele que busca, disse o apóstolo Paulo, ter uma vida piedosa em Cristo, sofrerá perseguição. Então, toda pessoa que começa a se dedicar muito a orar, o inimigo ele fica irado, porque o diabo ele não está muito preocupado se você vai à igreja, ele não está muito preocupado se você estuda a Bíblia. Agora, quando você começa a se pôr de joelhos e abrir o seu coração a Deus, a derramar a sua alma diante do Senhor, a buscar uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, para se tornar um com Cristo, aí sim ele se levanta para te perseguir, para fazer você sofrer, para levar você a desistir desta comunhão. Eu li um autor há um tempo atrás, não lembro o nome, mas ele dizia que a maior tentação do cristão é orar. E eu tenho experimentado isso na minha vida, irmãos. É realmente um desafio. É um desafio você passar tempo com Deus, você abrir o coração, você ter uma vida de intimidade com o Senhor. É um grande desafio. E Ana sofria por ser estéril e ela clamava ao Senhor. A Bíblia diz aqui que Ana, ela ano após ano, ela sofria. Diz o verso 6 no capítulo 1 de Samuel: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Né? Embora fosse amada, o marido, eu creio, as declarações que temos na palavra, era realmente alguém que amava Ana e cuidava bem de Ana, tratava muito bem. Chegou a dizer que ele valia mais do que 10 filhos. Então, nós vemos aí que realmente Elcana procurava fazer o que podia para tornar a vida de Ana uma vida mais feliz, mas ela estava angustiada porque não podia ter filhos, né? E ela então sofria por ser estéril. Entretanto, um dia, quando ela estava lá, que todos os anos eles subiam a Siló, onde estava armada a tenda, não é, o santuário, e ali eles compareciam para adorar, nesse dia de adoração, de maneira especial, né? Ela já orava continuamente, suplicando ao Senhor. Para nós vermos aqui, irmãos, que nem sempre Deus responde às nossas orações imediatamente. Nós aprendemos isso, né? Que Deus responde de três maneiras as nossas orações. Ele pode dizer sim e responder quando nós oramos, ali naquele momento. Após a oração, você já vê o resultado, vê a resposta. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já tivemos experiências assim. Terminou de orar e Deus respondeu imediatamente a sua oração. Agora, com certeza você também já teve a experiência de orar, orar e orar e orar e orar, e você não vê a resposta da oração. Orações que demoraram muito tempo. Eu lembro que a nossa família orou pelo pai, pelo nosso pai, que já descansa no Senhor. Nós oramos por 25 anos por meu pai, não é? Era uma luta de oração, minha mãe, meus irmãos, não é? Todos orando ali, clamando por misericórdia para que Deus libertasse meu pai dos vícios, para que ele aceitasse. E foram 25 anos de oração. E graças ao bom Deus, não é? Naquele tempo, no tempo do Senhor, no tempo que meu pai deu lugar no coração, Deus fez a obra e tivemos a alegria de ver meu pai tomar decisão ao lado de Cristo, depois de 25 anos de oração. Olha, minha mãe foi batizada em 1982, imagine você. E desde então que nós começamos a orar com meu pai, e eu tive o privilégio e a alegria de batizar o meu pai em 2007. Né? Então veja quanto tempo levou. Então há orações que demoram, o Senhor, né? Não é? Porque tem coisa que não depende só do Senhor, tá certo? Mas Deus sempre responde. E às vezes Deus diz assim: olha, espera. Ou Deus às vezes diz: não, não é? Deus diz: espere, você ora, ora, e espera, Mas no tempo do Senhor, no tempo em que for possível acontecer, vai acontecer, né? Mas tem vezes que o Senhor diz não também, né? Quando não é para o seu bem, quando não cumpre os propósitos de Deus, o Senhor pode dizer não. E Ana orava, era uma mulher fervorosa, uma mulher de Deus, mas sua oração parecia não ter resposta. Mas nesse dia, quando ela foi a Siló, ela fez uma oração diferente. Ela rasgou o seu coração. Ela abriu o seu coração. Às vezes nós oramos, mas não oramos suplicando, irmãos. Eu tenho pedido muito a Deus que me ensine a suplicar, a clamar. É porque a gente ora, mas não ora com aquele fervor, não é? A palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 29, verso 13, não é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui, Ana passa a orar, e o texto diz que ela foi ali para o santuário, ali no pátio, né? No lugar onde eles podiam se aproximar e estar ali. E ali ela começou a orar. E a Bíblia diz que ela orava intensamente. Você encontra aí o pedido de Ana na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, no verso 10 em diante, diz assim: com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto. Né? Dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela estava orando, ela clamava, ela pronunciava as palavras, mas não com a voz audível, de forma que os outros pudessem ouvir, mas ela clamava de todo o seu coração, com angústia de alma, com lágrima, com um desejo profundo no seu coração. Sabe que às vezes eu penso que nós oramos, mas não oramos com o fervor necessário, né? Não oramos como deveríamos orar, né? A Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede, né? Tem que orar com intensidade, irmãos. É orar com fervor, com angústia de coração, com agonia, desejando de todo o nosso coração aquilo pelo que estamos pleiteando, assim como Ana. As nossas orações, elas devem chegar ao trono da graça de Deus, não é? Com esse fervor, com essa sinceridade, com um desejo sincero e verdadeiro de recebermos o que estamos pedindo. Nós sabemos que a nossa maior necessidade hoje é a necessidade do Espírito Santo em nossa vida, para que experimentemos uma verdadeira conversão, para que sejamos capacitados a testemunhar de Jesus, para que ele volte logo, né? A maior necessidade da igreja é do Espírito, e nós precisamos clamar por esse Espírito. Nossa oração deve ser oração fervorosa, como foi a de Ana, com angústia de alma, de nosso coração, e ela clamou ao Senhor, e ela fez um voto, ela queria a bênção, mas não queria apenas para ela. Ela queria que Deus tirasse o opróbrio da sua vida, mas a bênção que ela estava pedindo, ela fez uma promessa, ela fez um voto. Senhor, não é para mim, é para a tua glória. E se o Senhor me der, eu a devolverei para ti, eu a entregarei para ti por todos os dias da vida desse filho que o Senhor me der. Mas tira a minha vergonha, Senhor, tira o meu opróbrio, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Então Ana orava por uma coisa que ela queria para a glória de Deus. E ela estava disposta a receber essa bênção, mas não para ficar com ela, para devolvê-la para o Senhor. Porque era para a glória de Deus que Ana orava. E Ana orou com intensidade. Ela abriu o seu coração ao Senhor. E eu gosto da expressão que a Bíblia usa. Ela disse assim: não, Senhor, quando Eli observou Ana, ele estava sentado lá na porta do templo, né, do santuário, e ele observou Ana, e via Ana balbuciando palavras, mas não saía voz, e ele começou a pensar, porque naquela época, irmãos, essa era uma época de apostasia em Israel. Tanto é que os filhos de Eli, não é, corromperam o próprio sacerdócio, e muitos festins aconteciam, muita coisa que desagradava a Deus. Eram raros esses momentos em que se viu pessoas orando com intensidade. Por isso que quando Ana orava com intensidade ali, e Eli observava, ele fez uma crítica. No seu coração, ele fez um julgamento de Ana e pensou que Ana estava embriagada. Eu quero dizer para você uma coisa, querido. Se você for uma pessoa que começa a buscar a Deus de maneira mais intensa, a dedicar mais tempo à oração, não se espante de surgirem pessoas dentro da própria igreja, para começarem a criticar você. Ah, ele quer ser o santo. Ah, ele é melhor do que os outros. Eu me lembro de uma experiência de uma irmã nossa, não é? E que uma médica, que quando ela estava estudando medicina, ela participa também de um movimento de oração chamado Momentos a Sós com Cristo, talvez alguns aqui conheçam. E ela, então, quando estava estudando medicina, estudando fazer o vestibular, e depois quando estava no curso, e passava noites inteiras em horas, estudando, não é? Se trancava no quarto, passava o dia estudando, saía para comer, voltava, aquela dedicação toda estudando para passar no vestibular, e depois no curso em si, passava noites, às vezes, até madrugada, não é? Estudando. E ela dizia assim: olha, quando eu estava fazendo isso, as pessoas diziam: muito bem, querida, é isso aí. Quem quer alguma coisa da vida tem que lutar, tem que pagar o preço. É isso mesmo, jogue duro, Deus vai abençoar você e tal. E as pessoas incentivavam a irmã a estudar, a passar madrugada estudando, acordar de madrugada para estudar, passar o dia trancado no quarto estudando. E as pessoas incentivavam. Só que depois ela conheceu os momentos a sós e passou também a passar noites em oração, fazer vigílias, passar tempo com Deus. E aí a reação foi completamente diferente. Olha que coisa interessante. As mesmas pessoas que as incentivavam a orar, ou a estudar, a se dedicar para passar no vestibular, para ser uma boa médica, passar tempo estudando medicina, agora, quando ela estava passando tempo em oração, acordando de madrugada para orar, para estar na presença de Deus, passando horas em oração, as pessoas começaram a dizer: ah, mas isso é exagero, é fanatismo, não precisa tanta coisa para ser cristão, não precisa isso não, não é para que isso não, minha filha, vai ficar doida. Olha, veja que coisa, irmãos. Mas é sempre assim. Quando você decide passar mais tempo com Deus, investir tempo em oração, passar tempo na presença do Senhor, você vai começar a ser criticado. As pessoas vão começar a dizer que você está ficando fanático, não é? Que não precisa tudo isso. Então, Ana também, no coração, foi criticada. Eli criticou, não é? Pensou, e foi repreendê-la. Aproximou-se dela e disse: até quando estará tu desse teu vinho? Deixa isso, mulher. Larga este vinho. Até quando estará embriagada? Mas Ana, então, responde para ele. E eu gosto muito desse texto. E ela respondeu, verso 15: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quantas vezes, querido, você já derramou sua alma diante de Deus? Já rasgou o seu coração naqueles momentos de sofrimento, de angústia, de dor, aqueles momentos que você está passando por problemas, por dificuldades, sejam elas de em qual aspecto for da sua vida, mas um momento difícil da sua vida, você compareceu lá diante do Senhor, você se jogou aos pés do Salvador e rasgou o seu coração, abriu a sua alma, contou para Deus o que estava lhe afligindo, contou das suas misérias, das suas dores, dos seus pecados, das suas lutas, abriu o seu coração de verdade para o Senhor, passou horas ali chorando. Queridos, precisamos aprender com Ana a derramar a nossa alma diante do Senhor. Nós temos muitas lutas, lutas espirituais, e quanto mais próximo do Senhor você começar a buscar estar, mais lutas virão na sua vida. Pode ter certeza disso. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É preciso que derramemos a nossa alma diante do Senhor. Ela clamou de todo o seu coração. E naquele momento, quando ela respondeu para Eli, ele ficou surpreso. E não mais a repreendeu, pelo contrário, ele a abençoou. Ele percebeu que ela era sincera no seu coração. E como sacerdote do Senhor, como homem de Deus, ele abençoou Ana. E ele disse: vai, filha, e que aconteça conforme o teu pedido ao Senhor, que o Senhor te abençoe e que você encontre resposta para a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Porque Deus está disposto a ouvir a nossa oração. Ele está disposto a atender a nossa oração no seu tempo, no seu momento. Mas muitas vezes o Senhor só está esperando que a nossa entrega seja completa. É que às vezes nós pedimos, mas não pedimos como quem realmente quer. Às vezes nós pedimos, mas não pedimos de todo o coração. Às vezes não temos a fé necessária para receber a bênção, não é? Estamos cumprindo apenas um protocolo. Não rasgamos o coração, não derramamos a alma. Mas Ele está dizendo que nós precisamos derramar a nossa alma em oração. E Deus ouviu a oração de Ana. Ana, quando terminou ali e saiu abençoada, ela já não era mais a mesma. Não havia mais angústia no seu coração. E é isso que acontece. Quando você permanece aos pés do Senhor, mesmo com angústia, mesmo com vontade de sair da presença de Deus, mesmo achando que às vezes sua oração não está passando o tempo, mas você permanece ali, persevera na oração. E a Bíblia diz que devemos ser perseverantes na oração. Quando você persevera na oração, o Senhor ouve e ele remove a angústia do coração. Ele tira a angústia da tua alma. E a Bíblia diz que Ana saiu dali diferente. E na manhã seguinte, eles voltaram para casa. E Deus abençoou. Diz o texto aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, que Elcana teve relações com sua mulher, o verso 19. E o Senhor se lembrou de Ana, e Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, porque do Senhor o pediu. Pedido do Senhor é o significado do nome de Samuel. Deus ouviu o pedido de Ana e a abençoou com um filho varão. Agora, queridos, aí vem o que é interessante também na vida de Ana, que mostra como Ana era fiel ao Senhor. Ana fez um voto quando pediu esse filho para Deus. E agora que ela recebeu a bênção, ela ficou empolgada, maravilhada com a bênção. Ela fez até, compôs até um hino de louvor ao Senhor por esta bênção que está registrada no capítulo 2, dos versos 1 a 10. O hino de Ana, de louvor a Deus, pela vitória que alcançou, pela bênção que recebeu. Mas há um risco para todos nós que clamamos a Deus e recebemos a bênção. O risco é nos empolgarmos tanto com a bênção que nos esqueçamos do abençoador. Mas Ana não se esqueceu de Deus. Ana fez um voto e Ana cumpriu o seu voto. Veja, a coisa que Ana mais desejava era um filho. E ela clamou a Deus e Deus lhe deu. E agora que tinha o filho, a coisa mais importante para Ana não era o seu filho. A coisa mais importante para Ana continuava sendo o seu Deus. Eu vejo muita semelhança na história de Jó, né? Que perdeu tudo, mas não perdeu aquilo que lhe era mais precioso, que era a confiança no seu Deus. E Ana também estava disposta a abrir mão daquilo que ela mais desejava. Cuidado, querido, quando você quiser muito uma coisa e pedir muito uma coisa a Deus, para você não se empolgar demais com a bênção e esquecer daquele que abençoa. É, esquecer de Deus. Não. Continue sendo fiel, porque muitas bênçãos tem o Senhor para a tua vida. Seja fiel ao Senhor nos votos que faz. Não é? Cumprirei os meus votos, diz o salmista no Salmo 116, diante de todo o teu povo. Né? Seja fiel. E Ana honrou a Deus, glorificou a Deus, não só com suas palavras, mas com sua ação. Foi o que aconteceu com Ana, diz o texto aqui no verso 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e o levaram o menino a Eli. E ela disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou aquela mulher que estive aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Veja, 3 anos de idade tinha Samuel, aproximadamente, quando Ana o entregou para Deus e o levou para Siló. Quantas mães hoje fariam isso? Entregar o seu filho, que tanto desejava, que tanto queria, por quem tanto orou, e agora recebeu a bênção, e agora abriu mão da bênção, pela fidelidade, pelo amor, pela gratidão que tinha ao seu Deus. E Ana lhe deu aquilo que era mais precioso. Nos faz lembrar muito da experiência de Jesus, não é? O nosso Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ana também amou a Deus de tal maneira que esteve disposta a abrir mão do seu filho. Naquele momento, o seu único filho, não é? Aquele por quem tanto ela orou, por quem tanto ela chorou. Mas o amor a Deus estava acima do amor que tinha ao seu filho. Que bom se todos os pais hoje também tivessem esse mesmo sentimento, né? O seu amor a Deus fosse muito maior do que o amor que tem aos seus filhos. Há muitos pais hoje que amam tantos filhos que estão negligenciando o seu amor a Deus, a sua fidelidade a Deus, e estão dando um exemplo muito ruim para os seus filhos, né? Que nós possamos amar os nossos filhos, claro, são as coisas mais preciosas que temos nesta terra, mas nunca esqueçamos, irmãos, que eles não estão acima do nosso Deus. O amor a Deus, a fidelidade a Deus, a honra do nosso Deus está acima de qualquer relação humana. deve ser prioridade, deve ter a primazia sobre qualquer outra relação. Primeiro, Deus. E Ana assim honrou o Senhor. E com 3 anos de idade, pega o seu filhinho e o leva para entregá-lo nas mãos de Eli, o sacerdote do Senhor, para que fosse criado na presença do Senhor. E uma vez no ano, ela ia ver esse filho. E lhe levava vestes, né? Fazia uma roupa especial para Samuel. E a Bíblia diz que Deus abençoou Samuel. Samuel cresceu como um servo do Senhor, tornou-se um juiz em Israel, um sacerdote de Deus, um homem abençoado, uma bênção para todo o povo de Deus, para nós hoje, para toda a humanidade. Uma bênção foi Samuel. Mas não ficou só por aí. A história de Ana termina de uma forma muito linda, porque Deus continua abençoando Ana. No capítulo 2, nós temos então o final da história de Ana. E aqui o verso 20 diz assim. Capítulo 2, verso 20 de 1 Samuel. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos desta mulher no Senhor, no lugar daquele por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o Deus a quem servimos. Um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, com quem devemos ter intimidade, em quem devemos confiar inteiramente e a quem devemos entregar completamente a nossa vida, diante de quem devemos derramar a nossa alma todos os dias, numa vida de intimidade, de oração. E eu quero dizer para você, querido, não é fácil fazer isso. Tem sido uma luta, irmãos, ao longo desses anos. Este ano, pela graça de Deus, vamos completar 41 anos que fomos batizados. Né? 41 anos. E tem sido uma jornada muito difícil, irmãos. Porque andar nos caminhos do Senhor é andar na contramão desse mundo. Mas uma coisa eu tenho aprendido nesses últimos anos, principalmente, é depender de Deus. Durante muito tempo eu vivi uma vida cristã pensando que eu tinha que confiar em mim, que eu tinha que fazer as coisas direito, que eu tinha que me esforçar para fazer isso, fazer aquilo, me dedicar ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor. Mas eu tenho aprendido nesses últimos tempos, irmãos, que na verdade o que eu tenho que fazer é estar perto de Jesus. O que eu tenho que fazer é estar perto de Deus, é buscar comunhão, porque não sou eu que tenho que fazer as coisas, irmãos. Não é você que tem que fazer. É Deus que quer fazer em mim e em você. Eu tenho aprendido muito do conceito do que está escrito no Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É ele quem vai fazer esta obra. Mas para isso eu preciso estar nele, eu preciso ter comunhão com ele, eu preciso derramar minha alma diante dele, eu preciso rasgar o meu coração, eu preciso me entregar completamente a ele e depender dele para todas as coisas na minha vida. E eu digo para vocês, irmãos, tem sido uma luta, eu ainda não cheguei lá, irmãos. Está sendo difícil, não está sendo fácil. Há pouco eu estava orando aqui, antes de estar com vocês, estava orando dizendo: Senhor, eu não consigo, eu não consigo. Tem sido luta, eu não consigo. Senhor, faz esta obra em mim. Que o Espírito Santo faça essa obra em mim, porque eu não consigo fazer por mim mesmo. Então nós precisamos derramar a nossa alma. Se assim fizermos, irmãos, se formos fiéis ao Senhor, ele nos abençoará, como abençoou Ana, e através de nós abençoará muitas outras pessoas. Que nesta noite o Espírito Santo tenha tocado o seu coração, nosso coração, através da sua palavra, para que possamos derramar diariamente a nossa alma diante do Senhor e permitir que verdadeiramente Jesus Cristo viva a sua vida em nós e a nossa vida seja de total dependência dele e que ele nos use para a glória do seu nome e para que outras pessoas sejam abençoadas através de nós. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Que seja o desejo do seu coração, cada dia, derramar a sua alma diante do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.
Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Robson, você nos despede em oração agora, por favor.
Pois não, vamos orar. Paizinho querido, como é bom saber que tu és um Deus que nos ama tanto. Como é bom saber que a tua misericórdia, ela nos alcança mesmo com a dureza do nosso coração, muitas vezes com a nossa incredulidade, com a nossa resistência em dar ouvidos à tua voz, mas compreendemos que o teu grande amor está disposto a nos perdoar, a nos dar sempre uma nova oportunidade. E nesta noite, quando meditamos na tua palavra, na história tão bonita da experiência de Ana, que mesmo sofrendo, não desistiu e derramou a sua alma diante do Senhor e foi abençoada, ó Deus. Nós queremos também, aproveitando esse exemplo, pedir ao Senhor que o Espírito Santo impressione o nosso coração, para que nós também possamos ter essa experiência de intimidade com o Senhor, de derramar a nossa alma diante de Ti, de esperar inteiramente no Senhor, para que o Senhor cumpra em nossa vida os Teus propósitos. Pedimos uma bênção sobre cada um dos Teus filhinhos que estamos aqui conectados pelo Zoom, por aqueles que estão acompanhando pelo YouTube e todos aqueles que irão depois ver este momento, essa mensagem, Senhor, que essa mensagem alcance o nosso coração e nos leve a sentir o desejo de ter essa intimidade com o Senhor, de ter esta vida de comunhão, de intimidade contigo, de maneira tal que Cristo Jesus viva a sua vida através de cada um de nós. E que o Senhor cumpra em nós aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. E que através de nós, muitas outras pessoas sejam abençoadas. Queiras, ó Pai, abençoar cada um de nós. Abençoa de maneira especial o ministério do teu servo, pastor Jafé. Abençoa a sua família. Abençoa o distrito onde ele está trabalhando hoje. E todas as suas ovelhas. Que todos sejamos alvos do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Continua conosco. Nos dirija no restante desta noite. E faça de cada um de nós um instrumento de salvação nas tuas mãos, é a nossa súplica, que a fazemos confiantes nos méritos de Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém.